falta investimento público em Portugal. É assim desde 2011. Só em 2019 e devido à Covid-19 começou a ser corrigido. Ora, viva Nicolau Santos, bom dia. Os fundos europeus serão essenciais para recuperar o investimento público em Portugal.
Bom dia.
Bom dia.
Efetivamente, há vários aspectos que serão essenciais para essa recuperação e, enfim, paradoxalmente, o vírus é que está a obrigar a aumentar o investimento público em Portugal. Mas eu começava por salientar numa primeira notícia que tem a ver com o facto do Banco de Fomento de Portugal abrir hoje duas linhas de crédito de 1.100 milhões de euros para as áreas de indústria, turismo e eventos. Portugal precisava de um Banco de Fomento, um banco que já teve há muitos anos e depois desapareceu. Esse Banco de Fomento existe exatamente para apoiar investimentos de médio e longo prazo. Portanto, distingue-se das instituições bancárias comerciais normais para este tipo de investimentos. E, portanto, esta é uma boa notícia. A análise que se pode fazer, veio aliás num trabalho da Joana Nunes Mateus no Expresso no final desta semana, e cita o Instituto de Estudos Económicos Internacionais de Viena, para referir que uma das principais vítimas da austeridade em Portugal foi o investimento público. E porquê? Porque os governos, quer o governo de Passos Coelho, quer depois o primeiro governo socialista de António Costa, tinham como preocupação, em primeiro lugar, reduzir o déficit e a dívida pública. Porque os nossos parceiros internacionais e a ajuda internacional que foi dada em 2011 a Portugal assim o exigiam. Colocar as contas públicas, enfim, melhores do que se encontrava na altura da crise. E isso levou a seguir a opção, que enfim, eventualmente era a mais fácil, da redução do investimento público para melhorar essas contas, embora também acompanhado, como todos nós sabemos, para aumento de impostos, de regalias sociais, enfim, por aí fora. Mas o que é certo é que esse esforço de investimento caiu muito, caiu para menos de 2% do produto interno bruto durante todo esse período, até 2019, andou nessa casa, quando a média europeia estava nos 3, 4, 5%. E o que acontece agora neste momento é que, precisamente devido à situação de crise que está a viver, o governo foi quase, diríamos, obrigado, literalmente, a responder à crise pandémica, aumentando muito o investimento, sobretudo na área da saúde, embora também apoiando muitas outras áreas, mas em particular aí há efetivamente investimento público na área da saúde. E, portanto, o que se espera é que em 2020 esse investimento público já tenha subido para 2,5% do produto interno bruto, em 2021 irá para 2,9% e em 2022 talvez chegue mesmo aos 3%. Esta é efetivamente uma das áreas importantes de atividade, porque quando não se investe está-se a prejudicar o futuro, ou seja, há um conjunto de investimentos que foram feitos que é necessário manter e há outros onde é necessário apostar, nomeadamente novas tecnologias de informação, enfim, outros caminhos para a ciência, por exemplo, e para a investigação, é necessário investir aí para preparar o futuro. E se não se faz isso, é óbvio que se está a comprometer precisamente esse futuro. Agora, tudo isto é suficiente? Não, efetivamente, do meu ponto de vista, não é suficiente, e mesmo para vários analistas internacionais, seria muito importante que houvesse na recuperação um conjunto de grandes projetos europeus que apoiasse as economias europeias. Um desses projetos passaria, por exemplo, pela construção de uma linha de caminho de ferro de altíssima velocidade que ligasse todas as capitais europeias e, por exemplo, para Portugal, eram 4 grandes linhas, para Portugal seria destinada uma linha ligando Lisboa a Helsínquia, com um investimento em Portugal que seria da ordem dos 10 mil milhões de euros e a construção de 270 quilómetros de uma moderna linha ferroviária, 270 quilómetros em Portugal, obviamente, depois até Helsínquia seriam outros países a construir. De qualquer maneira, os líderes europeus acabaram por privilegiar os projetos nacionais em detrimento destes paneuropeus, portanto, cada Estado-membro agora está a negociar o seu próprio plano de recuperação e resiliência com a Comissão Europeia. É bom, mas eu penso que, efetivamente, projetos europeus teriam um impacto maior do que este, que responde a necessidades imediatas de cada um dos países, mas seriam mais suportáveis e mais, digamos, mais estruturantes se fossem projetos paneuropeus. Mas optou-se por este caminho, veremos se os resultados serão tão bons como seriam de outra maneira.